prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do Jornal da Unesp. E ao meu lado nessa edição está o também jornalista e editor do Portal Unesp, Fábio Mazzitelli. Há quem diga que o Brasil anda muito estranho ultimamente, já que os 11 ministros do STF estão ficando mais conhecidos que os 11 titulares da Seleção Brasileira de Futebol. Brincadeiras à parte, é fato que nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal ganhou protagonismo na cena política brasileira e suas decisões vêm despertando debates acalorados na opinião pública. Juntamente com os debates, surgindo também uma série de críticas, vindas principalmente da classe política. As insatisfações questionam, entre outros pontos, um excesso de ativismo do judiciário e uma atuação para além dos limites definidos pela Constituição Federal. Tornou-se comum ouvirmos dos integrantes do Poder Legislativo que o Poder Judiciário está legislando. Ao mesmo tempo, também não faltam críticas por parte de acadêmicos e juristas sobre a quantidade de processos acumulados no STF e questões regimentais da Corte, como os pedidos de vista e a quantidade de decisões tomadas de forma monocrática. Para discutir essas e outras questões sobre a atuação e os limites do STF, convidamos a professora Soraya Gasparetto Lunardi. Soraya é professora de Direito Constitucional e Direitos Fundamentais da Unesp, no campus de Araraquara. Com pós-doutorado pela Universidade Politécnica de Atenas, a docente é autora de mais de 100 estudos publicados em diversos países, como Estados Unidos, Itália, Grécia, Bolívia, Turquia, Portugal e Brasil. Em 2020, foi nomeado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, membro da Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, para criar um anteprojeto de lei para sistematizar as regras do processo constitucional. Professora, seja bem-vinda ao podcast Prato do Dia e, para começar nossa conversa hoje, eu queria saber, a senhora concorda que o STF ganhou protagonismo nos últimos anos ou isso é apenas uma impressão criada a partir de alguns fatos recentes?
Oi, Marcos. Obrigada pelo convite. De fato, né? Essa sua pergunta é uma pergunta bem importante, eu acho, para a reflexão do papel das instituições na atualidade. O Brasil ganhou protagonismo e é um protagonismo que chama atenção. Vou contar um caos para você. De há um tempo atrás, eu fui dar uma palestra em Portugal e haviam vários pesquisadores falando dos ministros de seus países, né? Espanha, Itália. E aí eu contei, na época, o ministro mais famoso era o Joaquim Barbosa. E naquela época, o Joaquim Barbosa foi uma das fantasias mais vendidas no carnaval. Né? As pessoas se vestiam de Joaquim Barbosa e falavam que ele era como o Batman e tal. Todos os pesquisadores ficaram chocados, porque eles falavam que nos seus países ninguém sabia o nome dos ministros. E no Brasil a gente conhece todos, gosta de uns, não gosta de outros, e é uma questão que vem, digamos assim, tomando o maior vulto nos últimos anos. Eu, desde o meu doutorado, eu estudo o Supremo Tribunal Federal, e eu vi essa mudança acontecer claramente. Então, assim, eu posso dizer assim que de 10 anos para cá aumentou o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, e de 5 anos para cá isso se tornou assim uma questão muito mais presente no dia a dia das pessoas. Então, assim, é uma questão real. O Supremo Tribunal Federal ele acaba tendo cada vez mais uma atuação importante dentro da política e dentro das instituições, e ele, em algumas situações, ele mudou o rumo da política e da história do país. Né? Assim, teve casos assim que claramente, né, ele mudou. Então, de fato, você tem toda a razão, ele assume o protagonismo.
E professor, esse protagonismo, né, esse destaque, seria por conta dessas decisões ou as decisões vieram porque há o destaque? Assim, qual o motivo desse protagonismo ter surgido assim nos últimos anos?
É importante a gente pensar historicamente a resposta dessa sua pergunta. Vamos voltar para 1988, quando a Constituição ela foi promulgada, ela entrou em vigor. A Constituição brasileira ela deu muitos poderes ao Supremo Tribunal Federal. E essa é uma questão importante para a nossa reflexão, né? Por que que o Supremo tem tantos poderes? O Supremo tem tantos poderes porque o próprio Poder Legislativo concedeu poderes ao Supremo. E é uma questão interessante, assim, eu estudo o Supremo, sei lá, há mais de 20 anos, né? E as ações de controle de constitucionalidade concentrada, que são as mais importantes, são quatro modalidades: a DIN, que é a direta de inconstitucionalidade, a ADO, a inconstitucionalidade por omissão, a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, e a declaração de constitucionalidade. Então, nós temos quatro modelos de ações de controle de constitucionalidade. Se a gente pegar a ADO, por exemplo, que é a inconstitucionalidade por omissão, o que que o Poder Legislativo diz para o Supremo? Se eu me omitir, se eu não cumprir minha obrigação de legislar, você legisla. É uma DIN por omissão. Quem é o omisso? É o próprio legislador. Olha que curioso. Nesse ponto, assim, se você olhar, o legislador ele está basicamente dizendo, ó, legisla aí, quando não legislar, você pode legislar. Então, tem uma questão curiosa que, historicamente, e aí você pensa, nossa, né? Mas então o Poder Constituinte originário, em 1988, concedeu muitos poderes ao Supremo. Mas, na sequência, o mesmo Poder Legislativo, quer dizer, o Poder Legislativo ao longo dos anos, ele elaborou uma lei que chama súmula vinculante, que é a mesma coisa, dá poderes para que o Supremo possa suprir determinadas omissões. Então, é mais ou menos como se o legislador dissesse, ó, Supremo, quando eu me omitir, você pode legislar. Então, tem uma questão interessante, né? E aí a gente precisa fazer essa reflexão de que esse incrível poder que o Supremo tem, e vou esclarecer, é um poder que, na maioria dos países, não é tão grande. No Brasil, realmente, assim, é um poder muito grande. Quem deu foi o legislador, né? Se você analisar o sistema de controle de constitucionalidade, essas ações, quer dizer, por que que o Supremo interfere tanto? Porque o legislador deu esse poder para ele. Primeira questão interessante. Segunda questão muito interessante. Quem mais propõe ações provocando o Supremo para atuar na política? Os partidos políticos. Quem mais demanda dentro do Supremo, fazendo pedidos de inconstitucionalidade, dizendo que existe omissão em razão de questão ambiental, dizendo que deve ser feita demarcação de terra indígena, buscando aí questões relativas a direitos de minorias, são os próprios partidos políticos. Então, existe meio que um jogo, né, de empurrar o Supremo também para atuar na esfera política, né? E isso, claro, vai, eu acho que ele foi gostando ali meio do palco, né? E ele começou mesmo a tomar um poder cada vez maior. Então, a gente tem duas questões. Uma, de fato, o nosso poder legislativo, ele é o nosso poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele tem, alguns chamam de ativismo, né? Eu tenho dúvida se ele é ativista, eu não sei se eu gosto dessa palavra. Se ele atua muito, então vamos...
Mas essa palavra é muito usada, né? Eles usam-se muito esse termo ativismo judiciário, né?
As pessoas falam, né? Mas o que é ativismo, né? Uhum. É atuar muito, atuar bem, atuar em que área, né? Enfim, mas para além disso, ele atua muito, de fato. Mas tem essa questão, quem joga ele na arena política... são os partidos políticos e o próprio legislador. Então, tem uma dualidade aí de discurso que, né, merece a gente entender melhor.
Professora, só continuando nesse assunto, antes da gente avançar, mas a senhora mencionou outros países, né? Isso não ocorre em outros países. Pensando em democracias consolidadas, né? A gente tem muita referência dos Estados Unidos, mas também de países europeus. Não funciona dessa forma. Não existe todo esse poder concedido ao Supremo nesse país.
Vamos lá. Tem uma... Quem gosta de analisar, assim, comparações entre países, né? Tem um professor americano de sobrenome Ginsburg, ele tem um projeto que é Constitution Project, e ele compara todas as constituições do mundo. Então, você consegue ver claramente as semelhanças e as diferenças entre os países no mundo. E o próprio Ginsburg, ele escreveu um artigo onde ele demonstra que ao longo dos últimos 50 anos, 70 anos, a maioria dos países adotou o sistema de controle de constitucionalidade por sugestão do poder legislativo, por iniciativa do poder legislativo. Então, essa é uma primeira questão para a gente pensar. E o Ginsburg mesmo, ele fala que existe uma tendência mundial de aumento de poderes das cortes constitucionais no mundo. Mas não é só que ele fala isso, ele demonstra isso. Ele demonstra isso porque na legislação de vários países isso vem acontecendo. Ó, vou dar os dados que são dados da pesquisa dele. Em 1951, 38% dos países adotavam controle de constitucionalidade, que é essa ação que dá esse superpoder para o Supremo. Em 2011, 83% dos países adotam sistema de controle de constitucionalidade. Poxa, é um incrível avanço. Praticamente todos os países do mundo passaram a adotar. E as cortes constitucionais no mundo têm cada vez mais poderes. E daí o Ginsburg, nessa pesquisa que eu acho interessantíssima dele, ele vai perguntar por que o legislador dá esse poder para o judiciário. Né? É um poder que ele tem. Por que ele dá esse poder para o judiciário? E aí ele vai apresentar três razões pelas quais o legislador opta por adotar o sistema de controle de constitucionalidade. A primeira razão é a questão da proteção das liberdades individuais. Né? Então, a maioria dos partidos políticos não está querendo atuar em questões que sejam difíceis, né? Questões que sejam polêmicas. Aborto, cotas. Os partidos não gostam de atuar nessas, os partidos políticos, porque isso não dá voto, muito pelo contrário. Então, eles, de uma maneira bastante providencial, passam esse, digamos assim, essa necessidade, né, essa de atuação para o Supremo. Então, o Supremo acaba sanando aí uma omissão do legislador. A segunda razão que ele apresenta é que se todos os países têm, deve ser bom, né? Então, se todas as democracias têm esse modelo, então deve ser bom. Mas a terceira e última razão, que na minha opinião é a que é a mais importante para o Brasil, é a da minoria no Congresso dos partidos políticos. Então, os partidos políticos, eles têm durante um período maioria no Congresso. Mas vai chegar o momento em que eles serão minoria. Nesse momento em que eles são minoria, eles perdem completamente a força. E aí, se eles perdem, digamos assim, a luta, ali, a demanda dentro do Congresso, eles não teriam outra alternativa. Havendo o controle de constitucionalidade, eles podem ter um segundo round, né? Como se fosse um cabo de guerra. Assim. Então, aí eu perdi aqui, mas eu posso ir até a Corte Constitucional e pedir a legalização da união homoafetiva. Eu posso ir até o Supremo Tribunal Federal e pedir cotas para negros ou a legalização do aborto. Então, essas demandas dos partidos políticos que, digamos assim, um partido de minoria não teria a chance de ter ganho dentro do Congresso, então ele passa a ter uma segunda arena de disputa política. E aí eles jogam o Supremo na fogueira, né? O aborto é uma questão que eles não querem tratar, mas alguém tem que tratar.
Só para entender, professora, quando você fala em controle de constitucionalidade via legislativo, quer dizer, você acaba com a questão de ação direta, e o que existe em alguns países, é isso?
Não, olha só, Fábio, que sua pergunta ela é bastante relevante. O sistema de controle de constitucionalidade, ele tem poucos legitimados ativos, tem poucas pessoas que podem impedir que uma ação seja que uma lei seja declarada inconstitucional ou constitucional. Então, assim, vai, você tem uma lei que fala que a união... O Código Civil dizia que o casamento era união entre homem e mulher. E aí houve uma discussão, mas, afinal de contas, e se forem pessoas do mesmo sexo, pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma união reconhecida pelo Estado? Aí o que os legitimados ativos podem fazer? Eles podem buscar o Supremo para dizer essa lei é inconstitucional, né? Essa lei não está de acordo com o nosso sistema legislativo. No Brasil e na maioria dos países, poucas pessoas têm, acho que são 16 legitimados ativos. Os governadores, o presidente da República, e um dos legitimados são partidos políticos. Então, o partido político, quando ele percebe que uma lei viola a Constituição, ele pode pedir inconstitucionalidade. Tudo bem, normal. Agora, no Brasil, a gente tem esse sistema, que é um sistema curioso, e aí a gente sai, digamos, do padrão normal. No Brasil, eles também podem pedir a inconstitucionalidade por omissão. Teve uma ação que foi proposta há pouco tempo atrás, que é sobre a taxação de grandes fortunas. Olha que tema polêmico, né? Taxação de grandes fortunas. E aí, um partido político disse que existe uma omissão inconstitucional do Congresso em regularizar essa matéria. O Marco Aurélio, que estava para aposentar, já votou favoravelmente e deixou aí o problema para os outros ministros. Falou assim, olha, esse vai ser meu voto, né? Um voto histórico, e vocês se resolvam aí com a questão da opinião pública e política, né? Mas é um exemplo bem claro de que você tem aí uma arena política. Quando é que uma proposta de taxação sobre grandes fortunas ia passar no Congresso? Nunca, jamais. Mas no Supremo tem alguma possibilidade, né? Então, e aí, de novo, assim, a gente pode pensar em temas sensíveis, né? Aborto, cotas. Não é uma questão só do Brasil de se resolver no Supremo. Quer dizer, qual que é a diferença do Brasil? Que no Brasil também não é só declaração de inconstitucionalidade. Essa lei não está de acordo com o sistema. Mas essa omissão não está de acordo com o sistema. Percebe, Fábio? Então, por isso que os partidos políticos, eles podem tá fazendo, digamos assim, esse jogo político, vendo no Supremo uma segunda arena de discussão. Essas questões, que são questões sensíveis, elas acabam podendo ser discutidas no Supremo Tribunal Federal. E os partidos políticos, eles veem isso como uma ferramenta de atuação, né? Então, assim, o espaço que eles não têm, essas questões que são sensíveis, elas podem ser decididas pelo Supremo Tribunal Federal, que acaba sendo esse segundo round.
E, professora Soraya, segundo uma reportagem recente do Jornal da Unesp, foi escrita aqui pelo Marcos, e da qual você participou também como uma das fontes ouvidas, no Senado estão em tramitação duas propostas de emenda à Constituição que definem mandato para os ministros do STF. E, em paralelo, outras propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs, né, que, no conjunto delas, restringem decisões dos ministros do Supremo, né? Agora, eu queria mais me ater, mas você fica à vontade para comentar o conjunto das propostas, mas, assim, eu queria me ater mais à questão dos mandatos dos ministros do STF, assim. Faz algum sentido, visto que alguns deles, de fato, eles sofrem desgastes naturais na função, especialmente após processos de grande repercussão. Foi, por exemplo, o caso do ministro aqui citado, Joaquim Barbosa, né?
Sim.
Ele foi o ministro que liderou o processo do julgamento do Mensalão, em 2012, né? E aí, 2 anos depois, ele pediu para sair voluntariamente do ministério. Ele tinha idade para ficar, né? Os ministros, para quem não sabe, podem ficar até 75 anos, que é a idade de aposentadoria compulsória no serviço público, né? O que pensa nessa proposta, professora, de fixar mandato para ministro Supremo? E se quiser comentar também esse rol de PECs aí?
É, pergunta bem interessante, Fábio. Eu concordo com você. O nosso sistema é all-in. O nosso sistema de onde os ministros do Supremo Tribunal Federal eles desempenham a sua atividade até a aposentadoria, né? É uma função vitalícia dentro desse período que a legislação permite, é um sistema inadequado para o nosso modelo. E aí a gente tem que, de novo, pensar historicamente, mas por que a gente escolheu esse modelo? Esse modelo, Fábio, é o modelo americano. Nos Estados Unidos, os ministros, eles desempenham essa função de maneira vitalícia e eles não têm nem limite de idade, sabe? Assim, eles vão até... Teve o caso da Ruth Ginsburg, tem um filme sobre a vida dela, chama Suprema, em português, que é incrível, assim, conta a história, né? De como ela conseguiu chegar até o Supremo, ela foi uma das primeiras ministras, mas, enfim, ela ficou até 90 anos na Suprema Corte, né? Que no Brasil não é tanto tempo, mas é um modelo inadequado para o nosso sistema, absolutamente inadequado. A maioria dos países ela vai ter um período de atuação, 10 anos, 12 anos, 14 anos, isso varia de país para país. Nós temos dois grandes modelos de cortes constitucionais, né? A de controle concentrado, que é o modelo alemão, europeu, e o modelo difuso, que é o modelo americano. E a gente, nós brasileiros, né, a gente optou por misturar os dois modelos. Uma opção horrível. Nosso sistema é muito ruim, não funciona, né? Você não pode... Eu sempre dou esse exemplo assim, porque é que nem você colocar o motor de um Fusca numa Kombi. Não funciona, sabe? Escolhe um, ou é modelo concentrado ou modelo difuso. Acho péssimo isso, é uma luta minha, mas do ponto de vista político, isso diminuiria o poder do Supremo, logo eu sei que eu estou mesmo jogando as minhas palavras ao vento. Então, sim, seria muito bom se se mudasse o tempo de atuação dos ministros. Eles deveriam ter um mandato, isso seria melhor para a corte, seria melhor para as decisões, seria melhor para os ministros. De fato, assim, é um problema isso, mas eu acho praticamente impossível, através de uma PEC, eles conseguirem restringir o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as emendas constitucionais, né? E aí agora vou aqui falar um pouco de controle de constitucionalidade, que é a minha especialidade. Por sinal, a gente está lançando agora a nona edição do nosso curso de processo constitucional, que já vendeu, sei lá, 18 mil exemplares, onde a gente, né, estuda justamente essa questão. Então, o que acontece? O que pode sofrer controle de constitucionalidade? Você pode dizer para mim assim, leis. Mas o que são leis, não é, Fábio? A emenda constitucional é uma lei? Você pode ter dúvida com razão disso, porque o que acontece? O Supremo ele não pode fazer controle de constitucionalidade do texto constitucional. Pode fazer das leis infraconstitucionais, porque, claro, é o parâmetro, né? A Constituição é o parâmetro, então não pode fazer da própria Constituição. Mas a emenda constitucional, pelo nome você pensa, não, isso é texto constitucional. Não é. Mas por que não é? Porque o Supremo decidiu que não era. Em alguns países não pode haver controle de constitucionalidade de emenda. Então, quando você fala para mim assim sobre essas PECs, esses projetos de emendas constitucionais, é meio como um blefe, sabe, Fábio? Sabe quando assim você joga truco e você chega para o seu adversário e você fala, truco, você tem carta? Nem sempre. O Congresso ele faz mais ou menos isso, sabe? Ele truca o Supremo, mas o Supremo sabe que a última palavra é dele, porque ele pode fazer controle de constitucionalidade da emenda. E o que isso significa? Significa que ele vai declarar a emenda inconstitucional. Ele já fez isso várias vezes. Então, é assim, é um pouco um jogo de mídia isso, na minha opinião, porque o Congresso não sabe? Claro que o Congresso sabe, que o Supremo tem o poder da última palavra. E aí a gente volta no começo da nossa conversa, que é uma coisa, né, curiosa. Quem deu esse incrível poder para o Supremo? O Congresso. Então a gente tem mesmo aqui uma situação meio de... meio kafkaniana, assim, né? Então agora eles reclamam de um poder que eles deram, mas que agora vai ser muito difícil de eles conseguirem tirar, ou eles mudam a própria Constituição, né? Ou isso vai ficar difícil. Então, assim, esses projetos de emenda constitucional, né? Alguns deles são importantes, como esse do limite de idade, né? Outros são absolutamente inconstitucionais, como essa ideia de rever as decisões do Supremo pelo Congresso, né? Então, alguns têm pontos positivos, outros nem tanto, mas, assim, eu vejo como absolutamente impossível de eles entrarem em vigor, porque, certamente, o Supremo não vai aceitar.
Professora, dentro desse conjunto de PECs que o Fábio mencionou, tem uma questão também que acho que a senhora não tocou agora, que é das decisões monocráticas, que também tem uma PEC que está querendo discutir isso. Explica um pouco para a gente o que são essas decisões monocráticas e sobre essa PEC que tenta, de certa forma, limitar, né, colocar alguma restrição a essas decisões. Qual que é a avaliação que a senhora faz?
Excelente pergunta. As decisões monocráticas, elas são, assim, uma grande exceção dentro do Poder Judiciário, né? Especialmente dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu defendo que não deveriam existir decisões monocráticas, né? Porque
nenhuma, nenhuma.
Eu entendo que não deveria existir decisões monocráticas. Por quê? Porque você tem uma instituição. A fragilização da instituição do Supremo Tribunal Federal, ela ocorre principalmente por causa desse individualismo, né? Quando eu falei para vocês que lá em Portugal os meus colegas professores ficaram chocados que no Brasil as pessoas conheciam os ministros, é porque no país deles você não tem ministro X, ministro Y, ministro Z, você tem a instituição Corte Constitucional. E isso é muito importante para fortalecer a instituição e a defesa. Essa despersonalização, ela assegura uma neutralidade, né, e uma maior segurança jurídica. A partir do momento que o inimigo nacional, não sei, é o Gilmar Mendes, ou enfim, o ministro... o Alexandre de Moraes, né? Você fragiliza a Corte Constitucional como instituição, né? Então, assim, essa prática das decisões individuais, ela favorece esse problema de você não ter uma figura de uma instituição, né? Mais de ministros heróis e de ministros bandidos, que eu acho que é muito deletério para a Corte Constitucional. Então, as decisões individuais, elas acabam ocorrendo em situações, ou deveriam ocorrer somente em situações de extrema necessidade. Mas a gente percebe, no dia a dia da atuação da corte, que elas são bastante frequentes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes na ADPF 519, que foi a ADPF da greve dos caminhoneiros, que até hoje... está sendo uma ação de controle de constitucionalidade guarda-chuva para muitas outras questões, ele decide com bastante frequência de maneira individual. Aí, o que acontece? Tem alguns casos assim que eu, como professora de Direito Constitucional, estudando o sistema democrático, eu fico chocada, né? Você tem uma PEC, por exemplo, um projeto de emenda constitucional. Ele foi decidido pela maioria especial do Congresso, né? É uma lei muito importante que vai representar o Congresso todo, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, e um só ministro pode decidir alguma questão sobre esse projeto de emenda constitucional. Então, assim, é um poder dentro da democracia que causa espanto. A mim, né, eu acho assim um poder assim bastante considerável. Mas existem algumas situações que a legislação permite, muito excepcionais, que existam decisões monocráticas. Por exemplo, período de férias, questões que sejam muito urgentes. Nesses casos, né, de acordo com o meu entendimento, nesse livro Curso de Processo Constitucional a gente fala um pouco sobre essa questão das decisões monocráticas, a gente entende que a corte deveria se reunir para decidir e dar uma decisão definitiva. Não é o que acontece, né? Existem essas decisões que são decisões individuais que depois são submetidas ao plenário. Mas, de novo, isso aumenta o poder da Corte Constitucional e é muito difícil essa PEC ter... ela pode até entrar em vigor, né? Se aprovada, entrar em vigor, mas é muito difícil que, se eventualmente ela entrar em vigor, o Supremo não vá declará-la inconstitucional. Então, é um pouco essa... na minha opinião, o Congresso, quando ele faz isso, ele está jogando uma matéria na mídia para a sociedade discutir, pensar, que é uma estratégia também, né, e faz parte desse jogo de poder. Mas, do ponto de vista técnico, a medida liminar ela só poderia ser concedida individualmente em casos muito excepcionais. Né? Mas aí, o que é um caso muito excepcional? Né? Eu posso ter uma opinião sobre isso, o Fábio pode ter uma opinião, você pode ter outra opinião, Marcos. Então, os ministros, assim, nesse caso específico da ação, ação de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 519, o Alexandre de Moraes entendeu que o fornecimento de medicamentos e alimentos era essencial para a sociedade e ele ia decidir aquilo individualmente. Houveram várias outras decisões individuais. O professor Oscar Villena ele tem um livro que é bem interessante que chama Supremocracia, que ele fala que é a democracia do Supremo, né? E aí ele faz uma crítica dizendo que o Supremo tem muitos poderes. Passados alguns anos, o Diego Arguelles, que é um colega professor de Direito Constitucional, ele escreveu um artigo que ele chamou de ministrocracia. Quer dizer, esse poder incrível do Supremo passa a ser individualmente dos ministros, né? Então, assim, é um problema de fato. Por quê? Porque você retira a figura da instituição, né, e eu entendo que isso é bem importante, o Supremo não deveria ter indivíduos, deveria ser uma decisão de uma instituição do Estado neutra, que a característica é a imparcialidade, né, da Corte Constitucional, e também porque é um poder muito grande otorgado a uma pessoa de maneira individual, e isso não corresponde, me parece, ao nosso modelo de democracia. Não sei se eu respondi, Marcos.
Não, respondeu sim. Agora, uma coisa, a gente está vendo aqui esse debate quente na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. A gente vê que na universidade, a academia, a senhora acabou de mencionar dois livros que tratam do tema, o debate também existe. Imagino que já exista há algum tempo, né? A senhora pode até falar disso, mas... E a instituição Supremo Tribunal Federal, ela é permeável a essas discussões? Algo está acontecendo? Porque, assim, foi agora, recentemente, eu vi uma notícia, era o Gilmar Mendes respondendo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aí depois ele respondeu para outro político, eu não lembro mais o que é, mas, assim, geralmente, a reação dos ministros, ela é muito, eu diria até um pouco agressiva, quando esse tipo de discussão é proposta. Existe dentro do Supremo alguma coisa, algum mecanismo, algum debate no sentido de aprimorar essa atuação?
Marcos, eu vejo uma preocupação do Supremo, sim, sabe? Uma preocupação do Supremo com a opinião pública. Se você analisar estatisticamente o número de processos do Supremo Tribunal Federal, há mais ou menos 10 anos atrás, 15 anos atrás, eles recebiam em média 100 mil processos por ano. Esse número, depois de algumas medidas que eles tomaram, diminuiu para 20 mil processos por ano. E hoje eles estão diminuindo muito o número de ações atrasadas de decisões. Assim, eles estão usando aí alguns mecanismos para, digamos, melhorar a imagem deles, porque você tinha decisões que demoravam assim 10 anos, 20 anos. A gente até publicou um artigo na Folha de São Paulo em 2012, falando qual é o tempo das decisões do Supremo Tribunal Federal, que algumas eram tomadas em semanas e outras demoravam décadas, 20 anos para serem julgadas, né? Então, causa uma estranheza. Por que que você decide rapidamente umas e outras? Mas eles mudaram esse sistema de uma maneira drástica, porque eles têm uma preocupação, sim, com a imagem do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu concordo com você, né? Tem uma decisão que é interessante sobre a liberdade de opinião do Alexandre de Moraes, que ele vai dar uma decisão contra o Bolsonaro, né? Um cara publicou aí um cartaz falando que o Bolsonaro não valia um piqui ruído. E aí ele vai dizer, não, mas isso não ofende, né, a figura do político, é uma figura pública, ela está sujeita a críticas e tal. Mas quando a crítica é feita contra o Alexandre de Moraes, né, nem sempre, digamos assim, a decisão é tão flexível assim, né? Então, assim, eu vejo mesmo assim uma proteção deles em relação a eles, né? Isso ficou bem claro na época do governo do Bolsonaro, que o Supremo foi muito atacado, né? E eu acho que até democraticamente isso era perigoso, a forma como isso foi acontecendo, né? Então, mas por outro lado, ele se expõe a partir do momento que eles assumem esse papel. É o Virgílio, que é professor de constitucional na USP, ele falou que escreveu um artigo, acho que publicou nos Estados Unidos, que era o Supremo como Big Brother, o Big Brother do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo, ele transmite as suas sessões na TV Justiça. Aí você fala para mim, nossa, mas isso é bacana, né? Isso é bastante transparente. Não. Não é bacana, não é transparente, porque, digamos assim, as discussões que ocorrem dentro da corte, elas não têm a ver com a decisão final. O que importa para a sociedade brasileira é a decisão final, né? Se um ministro fala para o outro, você é a mistura do mal com o ódio, com, né? Ou se eles, essa discussão deles ali fragiliza a imagem da instituição, né? Então, alguns países adotam esse modelo de midiático de Supremo, né, que o Virgílio chamou de Big Brother, mas eles apresentam a decisão final, né, e não o debate entre os ministros. Fragiliza, na minha opinião, né, tem autores que não concordam comigo, que acham que isso é importante, que é bastante transparente, que eles têm coragem de ter essa transparência. Eu acho que, do ponto de vista técnico, é ruim. A decisão, na minha opinião, fica confusa, porque você tem ali toda uma discussão de fundo que não agrega em nada a decisão final e interfere na própria qualidade da decisão final. Então, assim, existe essa preocupação deles com a imagem deles. Eles têm realmente, assim, eu acho que uma tendência de se proteger em alguma medida, inclusive porque eles foram muito atacados aí durante esse tempo do governo Bolsonaro, mas eu acho que, em uma boa medida, a culpa é deles mesmos, porque eles se expõem.
Soraya, só para entender, você, nessa tua visão pessoal que você falou, né, tem gente que pensa diferente, você está concordando, por exemplo, com o que falou o presidente Lula, que na visão dele, Lula, né, a sociedade não deveria saber como vota um ministro do Supremo para evitar animosidades. Eu não vi o Lula explicando melhor isso, mas assim, é mais ou menos isso que você está dizendo, ou também é um pouco diferente do que o Lula falou?
Concordo com o Lula. Inclusive, assim, falando mais tecnicamente, né? É, a decisão do Supremo, se um dia vocês tiverem paciência de ler uma, né? Não é tão fácil. Elas têm 600 páginas, 700 páginas, 1.000 páginas. Eu já advoguei no Supremo Tribunal Federal. Teve um processo especificamente, que era um caso bem, assim, simples, né? Que era a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos bancos. O Supremo entendeu que era constitucional. E aí eu tinha que propor uma ação no Supremo para pedir que fosse aplicada essa decisão. A decisão tinha umas 500 páginas e depois tinha embargos de declaração. E eu precisava encontrar a seguinte frase: aplica-se o CDC aos bancos. Não estava, não existia essa decisão, quer dizer, essa frase na decisão. Quer dizer, você tinha 500 páginas de argumentos, assim, aleatórios, argumentos sobre diversas questões, mas você não conseguia encontrar esse pequena... Por quê? Porque cada ministro apresentava ali as suas razões, né? Eles citam legislação estrangeira. Se você pegar, por exemplo, assim, as decisões da Corte Constitucional alemã ou da Corte Constitucional italiana, elas têm no máximo 12 páginas. E no final elas têm uma ementa muito clara. Isso é bom para quem escreve, isso é bom para quem lê, isso é bom para quem trabalha, né? Porque você tem que entender que isso é um trabalho. Então, assim, eu concordo com o Lula. Eu concordo absolutamente com o Lula. E aí, de novo, assim, o que, que deve ser... em relação ao que deve ser dado conhecimento à sociedade? A decisão final, né? Sei lá, é lícito a união homoafetiva, né, de pessoas do mesmo sexo, ou a homofobia é crime, né? Uma decisão assim clara, simples, que as pessoas consigam... Sério, eu mesma, muitas vezes, tem um artigo que os alunos da GV escreveram assim: o que foi que eu decidi mesmo? Porque é isso, sabe? Você tem tantos argumentos, assim, tantas... que não facilitem nada o trabalho de ninguém. Então, assim, essa discussão entre os ministros, ela é importante para que se chegue à decisão final, mas me parece que isso facilitaria a atuação dos operadores do direito, dos advogados, não sei, dos repórteres que vão ler a decisão final, né? E das pessoas que trabalham com esse material, né? Porque a sentença, ela é uma espécie de uma... A sentença de controle de constitucionalidade, ela funciona como a lei. Você tem que entender para você poder aplicar, né? E, na minha opinião, quanto mais simples, melhor. Por isso, essa discussão... E é bem curioso, assim, você vai ler, assim, uma decisão do Supremo, por exemplo, pode pegar. Tem decisões que eles começam a falar sobre o Flamengo, sobre o Corinthians, sobre, não sei, o jogo de futebol... Tudo bem, sabe? Eles estão conversando e é transparente que isso apareça, mas, poxa, isso não pode fazer parte da sentença, não pode estar disponível no site, né? Porque eu acho que compromete a clareza da decisão final.
Sabe que minha experiência, assim, como leigo, já aconteceu de estar vendo um voto de um ministro e acompanhar o voto ali durante 20 minutos, ele falando, e ao final da fala eu não sei se ele era a favor ou contra. Confesso que isso já aconteceu comigo.
Então, é isso, Marcos, é isso, sabe? É isso, assim. E assim, eles têm uma super preocupação, assim, de fazer um voto bem fundamentado. Às vezes eles fazem votos, assim, de 100 páginas, 200 páginas, que foram objeto de pesquisa e tal. Na minha opinião, esse tipo de voto, assim, tecnicamente chama seriátil. Você pega todos os votos e junta, né? Então, assim, tem o voto do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Fachin, da Carmen Lúcia, da Rosa Weber, todos eles estão juntos ali e no final você tem a ementa. E às vezes é difícil de entender. Então, se tivesse um voto da Corte Constitucional como instituição, né? Eles chegarem aí a um momento mais simples, mais curto, eu acho que seria melhor.
Na lógica que você está defendendo, se divulgaria só a ementa, esse documento síntese, é isso?
Não, poderiam haver votos divergentes, né? Porque o voto divergente é um voto que, eu não concordei, sei lá, foi uma votação de 6-5, né? Não sei, ou uma votação de onde houve um voto divergente. Eu acho que o voto divergente ele é importante porque mostra... Tem uma questão interessante, sabe, Fábio? A Corte Constitucional ela pode mudar o seu posicionamento. Isso está na própria Constituição. Ela não se vincula às suas decisões, né? Uma sentença ela se torna imutável, mas uma sentença constitucional ela pode ser revista pela própria Corte. Então, assim, uma decisão que demonstre um voto de divergência, um ministro que não concorde com aquela decisão, pode dar base aí para uma futura discussão, né? E mostra que existe aí, que não é uma questão pacífica, é uma questão que está gerando conflito. Então, assim, poderia haver o voto da corte e o voto de divergência.
Professora, acho que a gente já está caminhando um pouco para o final do nosso programa, mas eu não queria terminar o programa sem ouvir um pouco da experiência da comissão que está sendo presidida, ou foi presidida pelo ministro Gilmar Mendes, que foi formada pelo presidente da Câmara. Fala um pouco para a gente qual foi o propósito dessa comissão que a senhora integrou, que conclusões chegaram, como é que está o andamento. Atualiza a gente um pouco dessa notícia, que acho que isso foi em 2020, né?
Foi em 2020, E, assim, foi uma experiência bem interessante, né? O Rodrigo Maia, ele formou a comissão para a elaboração de um Código de Processo Constitucional. O Código de Processo Constitucional, ele tem como finalidade regular algumas dessas questões. Por exemplo, voto individual, né? Tem alguma regulação no regimento interno do Supremo, na legislação de controle de constitucionalidade. Mas deixaria mais claro essas questões, né? O sistema é confuso, sabe? Cada ação de controle de constitucionalidade tem uma lei própria. Então, assim, o sistema acaba sendo bem confuso, difícil, você tem regras específicas para cada caso. Então, foi a minha tese de doutorado, né? A minha proposta da minha tese de doutorado foi criar um código de processo constitucional. Quando eu escrevi minha tese, fez parte da minha banca o Gilmar Mendes, né? Ele ficou chocado com a minha proposta. Ele falou, mas que ideia é essa sua? Ele falou assim, mas existe algum código de processo constitucional no mundo? Eu falei, existe, ministro, no Peru. Então, ele olhou para mim e falou, e você quer copiar o Peru? Então, assim, era uma coisa, todo mundo achava estranhíssima essa ideia, né? E passados os anos, as pessoas vão entendendo como o processo é importante. A criação dessa comissão, né, foi uma iniciativa do Gilmar Mendes, e eu percebo que eles têm essa preocupação, eu acho que um pouco com a opinião pública, né, e com a forma de atuação do Supremo. Uma lei mais rígida sobre o processo traria, digamos assim, decisões mais claras, um procedimento mais transparente, né? E isso eu acho que blindaria o próprio Supremo. Eu acho que seria bom para a sociedade, né? Que não teria dúvidas aí em relação a como que eles fazem, mas também blindaria o próprio Supremo. Era carnaval, crise do Covid, e a gente fazia reuniões online, né? E assim, na minha comissão estava a ministra Isabel Galotti, que é do STJ, o Bruno Dantas, que eu acho que é do Tribunal de Contas, né? Enfim, tinha um grupo ali de 10 juristas, a Mônica Herrmann, da USP, a Tereza Alvim, e assim, foi muito interessante, assim, porque a gente foi discutindo, ninguém concordava com nada, era coisa. Mas, assim, foi uma discussão rica ali, todo mundo ouvia todo mundo e tal. E a gente fez uma proposta, sim. Só que, assim, era na época que o Rodrigo Maia era presidente do Congresso. Então, agora mudou um pouco aí a configuração, né? E a gente, na verdade, terminou a proposta, sim. Foi terminada a proposta, a gente discutiu e, enfim, apresentou um projeto. Mas agora o problema é isso passar no Congresso, né? Então, assim, eu achei uma experiência bem positiva e corajosa, sabe? Porque eles estão abrindo aí de uma parte do poder deles, né? Mas eu não sei se, de fato, essa lei vai ser aprovada.
Bom, estamos chegando agora ao final do nosso programa. E, professora, nesse final a gente sempre pede que o entrevistado dê algumas dicas de... referências culturais e acadêmicas a respeito do tema que foi abordado. É, às vezes o ouvinte quer ir um pouco além do que a gente discutiu aqui, e a gente dá um caminho para ele conhecer um pouco mais esse tema em outros espaços. Então, a senhora pode dar uma dica de um produto cultural, um livro, um filme a respeito desse tema que a gente abordou?
Um filme que eu assisti não faz tanto tempo, assim, eu achei um filme muito interessante, porque ele mostra bem as dualidades do sistema jurídico, né? Foi o filme em 1985, eu acho que o diretor é o Santiago Mitre, e tem o Darín como ator principal, né? Eu achei o filme maravilhoso por várias razões. Mas, assim, para quem quer entender as, digamos assim, as entranhas do processo, né, essas questões, as dificuldades das partes, a produção de provas, né, é um filme que eu recomendo muito. O filme 1985 trata do julgamento dos militares que participaram da época da ditadura militar argentina, mas principalmente mostram essa etapa que a Argentina passou de busca pela verdade que o Brasil não passou, né? Então, é um filme que eu recomendo pelo aspecto histórico, né? Mostra as coisas absurdas, porque ele é baseado em fatos reais, né? As pessoas que fazem parte do filme, né, foram pessoas que realmente atuaram no processo, então é interessante por isso. Mas, para além disso, ele mostra bem, digamos, aquilo que o judiciário tem de bom e aquilo que o judiciário tem de ruim. Tem um livro, eu li a semana passada, achei um livro bem interessante, de um colega, o Diego Werneck Arguelles, O Supremo entre o Direito e a Política. Assim, ele faz meio que uma análise, assim, de algumas decisões interessantes, é uma linguagem bem simples. Então, foi um livro que eu li há pouco tempo sobre o Supremo e que eu gostei. Então, ficam as minhas dicas, assim, de leitura sobre o tema para quem tiver interesse.
Lembrando que, durante a entrevista, a senhora também indicou o documentário da ministra dos Estados Unidos.
Esse filme também tem um aspecto feminista, né, que eu não posso deixar de ocultar, né, meu, absolutamente meu, que conta a história da Ruth Ginsburg. Ela foi uma das primeiras alunas de Harvard e ela sofreu muito para conseguir terminar a faculdade, o curso dela de Direito, por diversas razões. Ela foi a melhor aluna, ela fez o curso dela e do marido dela, porque ele adoeceu, então ela fazia as aulas dela e dele. Mesmo assim, ela era praticamente uma das melhores alunas. E ela sofreu muito para conseguir trabalhar em razão do machismo. Mesmo assim, ela, né, foi lutando contra vários obstáculos e chegou a ministra da Suprema Corte. Chama Suprema em português, recomendo muito.
Muito spoiler, hein, professora? Muito spoiler.
E tá disponível em alguma rede?
Ele é fácil de encontrar. Eu não sei, estava na Netflix. Eu não sei se ainda está, mas estava disponível na Netflix. Chama Suprema. Em inglês tem um outro nome, eu acho que em nome da igualdade, ou pelo direito da igualdade, enfim, mas em português, Suprema.
E também teve vários artigos que a senhora mencionou aqui.
O nosso curso de processo constitucional, que a gente publicava também pela RT, esse ano a gente vai publicar pela editora Almedina, né, onde a gente analisa toda a estatística do Supremo, as decisões, além de ser um livro didático. E se eu puder, então, dar mais uma dica, né, a gente também está relançando agora o caso da gravidez indesejada, onde eu, professor Dimitri, a gente analisa todas as decisões de todas as cortes constitucionais do mundo sobre a criminalização do aborto, né? E aí você tem uma visão, assim, de como é que as cortes constitucionais elas decidem essa questão, que é uma questão tão importante nas sociedades, na modernidade. A gente tem avanços e retrocessos, né? Os Estados Unidos acabou de proibir.
Retroceder, né?
Retrocedeu porque ele deixou de criminalizar e ele deixou de descriminalizar o aborto, deixou para que os estados decidissem. Então, é interessante, assim, analisar essa, como A decisão do México é maravilhosa, né? A decisão da Bolívia é uma decisão difícil, o Brasil ainda não decidiu. Então, assim, tem várias questões interessantes. Por que que decidiu, como decidiu? Minhas dicas.
Várias dicas, professora.
E para finalizar, eu fiquei com uma curiosidade, que é tradição no programa também, a gente perguntar o prato do dia, professora.
Nossa, hoje aqui em casa tivemos comida japonesa. Tivemos comida japonesa, então eu estou na Grécia, então eu tenho bastante peixe aqui, é bastante fácil encontrar. E a gente fez assim uma comidinha japonesa, então, mas porque eu estava aqui, enfim. É, digamos assim, não é um prato grego, né? Podia ter, né, falado que eu comi uma salada grega, mas não seria verdade. Comi hoje, né, um arrozinho com salmão, foi ótimo. Maravilha. Que, né, eu mesma fiz.
Bom, então, gente, muito obrigado pela participação, professora. Obrigado, Fábio. E até a próxima.
Obrigada, meninos. Boa semana. Tchau.
Prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.